Olá,
senhor.
Bem-vindos.
Eu sou Vácia,
Eu
bem-vindos.
sou o Paulo. Bem-vindos. Segundo episódio, terceiro, mas é o
Sim.
segundo da série do Tudo com Capa para falarmos de dramas e de tudo à volta. Dramas, K-dramas, porque somos os dois chanfrados por cultura coreana e, sobretudo, pelo entretenimento coreano. A começar pela televisão e depois pela música e por aí fora. Hoje vamos falar-lhes de uma coisa completamente chanfrada que apareceu aí no Netflix e que se chama Chicken Nugget. Já explico porque é que é uma coisa completamente chanfrada. A Márcia andou a ver mais coisas.
É verdade, eu vou-vos falar do Wedding Impossible, não da Netflix, mas do Viking. Eu sou mesmo curiosa, por acaso, sobre o Chicken Nuggets, Paulo, porque não está sequer na minha lista. Eu ouvi algumas críticas dizendo que ele fazia pouco sentido, mas tu, pelo visto, estás a gostar, não é?
Se calhar podemos começar pelo Wedding. Não, eu ia dizer que íamos começar pelo Wedding Impossible. Não, eu acho que faz sentido começarmos pela antítese daquilo que nós estamos aqui a fazer, porque nós entramos nesta trend de Hollywood, da onda coreana, e eu estava à espera de tudo, menos ver na televisão coreana uma peça a dizer que basicamente. Os mídias coreanos estão a precisar da ajuda do Estado. E é tão simples como isto.
As online streaming services like Netflix rapidly expand their influence, the media content market is undergoing rapid changes.
But the growth of media business sales, which used to be nearly 15% in 2010, plunged to merely 1.8% in 2022.
Não sei se estão a perceber o que é que se está a passar aqui. Basicamente, a taxa de crescimento das vendas de mídia coreanos em 2010 era na ordem dos 15% ao ano e em 2002 caiu para menos de 2%. Ou seja, no meio desta onda coreana que avassala o mundo, com cada vez mais pessoas a ouvir K-pop e a ver K-dramas e a experimentar tudo com capa, de repente aparece, coisa que eu nunca imaginei na vida, o governo dizer precisamos de ajudar os mídias coreanos, porque isto está a correr muito mal. Basicamente entraram aqui em cena os streamers, os Netflix e os Primes e por aí fora, e a queixa é de que eles basicamente tomaram o mercado de assalto, pagam mal, gerem mal a produção. Quem está a sofrer com isto são as produtoras pequeninas, não são as TVNs e os Studio Dragons da vida. Mas estão a precisar da ajuda do Estado, que a primeira coisa que vai fazer, como é óbvio, é taxar mais a venda de entertainment coreano. Portanto, é provável que os K-dramas e os K-pops nos comecem a sair ainda mais caro, porque é a solução que eles têm para obviar às dificuldades dos mídias na Coreia, que não fazem pouco dinheiro, mas a taxa de crescimento, de facto, caiu de uma forma brutal, né? De 15% para 2%
Em 12 anos,
em 12 anos.
em 12 anos.
Quando a tendência, pela nossa experiência, a tendência seria de que isto não para de crescer, porque cada vez mais gente fala das K-things, dos dramas da comida, da moda,
Sim, mas se calhar o que eu sei é que com esta Hallyu eles não estão a ganhar muito, os mídias não estão a ganhar muito, estão se calhar os streamers, não é? Os influencers, os produtores de conteúdos da internet é que estão a conseguir alcançar um público diferente e estão a conseguir crescer. Os mídias, se calhar, são mais voltados para dentro, não é? Para o próprio país e, portanto, não estão a conseguir ganhar com esta onda, a onda coreana que está a percorrer pelo mundo. Eu não sei se será esse o
vamos ver quais
motivo,
são as
mas.
consequências para nós, né? Nós, meros consumidores, eu tinha dito aqui, logo no nosso episódio zero, que o Netflix investiu 20 billions, 20 mil milhões, na indústria de entretenimento coreana, basicamente para ter explosivos e conseguir colocar os seus K-dramas no catálogo. Mas aparentemente quem os faz propriamente não está a lucrar muito com esses 20 mil milhões. Vamos falar de K-dramas, a sério. Começaste a
Vamos.
ver uma coisa que se chama Wedding Impossible, que não
É
está
verdade.
no Netflix,
Não
que
está
não
na
está no
Netflix.
Prime.
Não está na Prime. Está no
E
Viking, do Rakuten.
sim,
Portanto, o Wedding
com legendas
Impossible.
maradas, portanto.
Com legendas em inglês, não maradas.
Ah,
Sim,
vá lá,
há
ok.
legendas em inglês, há legendas em inglês, legendas em português um bocadinho maradas. Não são possíveis. Portanto, a história, assim, muito resumidamente, para não dar, tentar não dar spoilers. Um Chabot, terceira geração, precisa de esconder que é gay. E, portanto, pede à melhor amiga para se casar com ele, porque o avô quer obrigá-lo a casar com uma herdeira também de uma família riquíssima. Ela, atriz, figurante, que nunca conseguiu um papel principal, pensa muito e acaba por aceitar. Mas o irmão dele não concorda nada com isso, porque quer que ele assuma a empresa e, portanto, quer que ele case com outra herdeira. E então faz a vida negra à rapariga e decide que a vai seduzir. E que, portanto, vai fazer com que ela goste dele. Pronto. O problema é que, se calhar, ele ainda acaba a gostar dela primeiro. Não sei. Então, tem que ver para descobrir.
Mas com o que é que ele ganha? O que é que ele ganha a engatar a falsa esposa do seu irmão?
Para o irmão casar com a herdeira principal. Com a outra herdeira, que é para assumir a empresa, porque ele trabalhou sempre muito tempo, eles são os dois filhos bastantes. E portanto, tem outros irmãos mais velhos que querem assumir a empresa. Ele, sendo o mais novo, é o último, e parece que o avô nunca decidiu muito bem com ele. E portanto, ele quer mesmo que o irmão assuma a empresa. E portanto, quer que o irmão case com a herdeira rica, que é para assegurar a empresa. Os irmãos não querem a empresa e não querem ter-te explicado, e portanto pede à amiga, que é para poder esconder a razão por não querer casar. E portanto há aqui depois umas certas peripécias. Tem havido algumas críticas, para elas não, também a dizer que disse isso, não é? Que a atriz tem sido um pouco criticada. Eu acho que está
Eu,
a correr bem, nova
o
não
que eu li
é.
foi que o que eu li foi muita gente a chamar nomes à pobre da rapariga, dizendo-lhe que era mais desnecessária atriz que
Sim.
alguma vez apareceu num K-drama, o que eu acho extremamente violento. Mas o desempenho é assim tão alto.
Eu às
Eu
vezes tenho
gosto do argumento. O
dificuldade
argumento
em
tem
exato.
perninhas para andar. É o
Sim,
típico.
eu às vezes acho que é um bocadinho difícil de avaliar, porque ela é uma atriz profissional, mandam-lhe fazer um papel, mandam-lhe desempenhar aquela personagem de uma certa maneira, e precisamos estar a dizer que a culpa dela pode não ser, não é? Pode ser da realização do diretor. Realmente eu acho que a personagem demonstra às vezes pouca emoção, tu consegues perceber, porque a história está sempre muito bem contada, bem explicada, então consegues perceber o que é que ela está ali a passar e a pensar, mas acho que lhe falta às vezes demonstrar alguma emoção. Mas é boa a chorar, eu chego com os olhos muito vermelhos, a parte do chorar é boa. O resto das emoções às vezes parece sempre a mesma cara, até quando ela está, mas é uma atriz, não é? Quando ela está a fazer de atriz, figurante,
Não
às
é a
vezes também.
escola da Kristen Stewart. Que
Se calhar.
tem
Sim.
cara triste, enjoada, e dor
Exato.
de barriga,
Ela
basicamente.
é muito enjoada, por acaso. Ela é triste, é muito. Mas eu estou a gostar, estou a gostar. Tenho
O que é que
curiosidade
achaste
sobre
de mim?
este. Estou a gostar porque acho que a história está bem conduzida. Apesar de todos terem uma boa química, o ator principal é amoroso. Um dos, são dois, não é? Um triângulo, mas não é um triângulo amoroso. São três protagonistas. E tenho uma curiosidade interessante sobre o ator que faz de tanto de noivo. Ele esteve em Portugal, em dezembro, em Lisboa e em Sintra. Há várias fotografias no Instagram dele, é o Kim Doha. Há várias fotografias no Instagram dele, tiradas em Lisboa, algumas tiradas no Palácio da Pena. Eu achei que era um pormenor engraçado, agora estar a vê-lo na televisão e saber que ele ia ficar aqui tão perto. Na altura eu pegasse. Acompanhei o Instagram na altura que ele estava cá e achei curioso. Portugal está a ganhar alguma visibilidade junto dos famosos coreanos.
Eles vão passando por cá, pouquinho, mas vão passando por cá. Só há um K-drama filmado em Portugal, gravado em Portugal, porque já não se usa filme. Mas devemos de falar dele, um dia mais tarde. Olha, eu não tenho Grandes novidades. Basicamente, acabei de ver o que andava a ver, o Dr. Slump, cujos episódios finais não correram particularmente bem em termos de audiência na Coreia do Sul. Talvez porque a série estava basicamente resolvida antes de chegarmos mesmo ao final, e depois tudo o final foi contado em quase em narração.
Sim.
E depois aconteceu isto, e depois as pessoas não viram as coisas a acontecer, mas já tinham acabado com o mal, já tinha havido aproximação, portanto, o Infelizes para Sempre também já tinha acontecido, e aquilo foi basicamente andar a colar as pontas. Mas é um belíssimo episódio e a parte poética resolveu muito bem. Eu acho que o Dr. Slump conseguiu falar de depressão de uma forma séria, sem cair na depressão, que é o que normalmente acontece neste género de coisas, e aquilo com alguma leveza. É um healer, uma série de cura, de limpeza espiritual. Chegou ao fim a primeira temporada do I Love You que andava a ver, que era aquele J-drama, e que vai ter obrigatoriamente continuidade. Faltam, há de haver pelo menos mais 5 episódios. Aquilo caiu ali, parou ali, sem se perceber muito bem como nem porquê. E estou absolutamente viciado no Queen of Tears, que falámos no último episódio. Cada
Sim.
episódio que eu vejo daquilo, mais percebo o que estou perante. É, neste momento, claramente, o grande, para mim, o grande K-drama de
E
2024.
eu te perguntar o que é que estás a achar? Já viste todos os episódios que saíram até ao momento?
Todos.
E o
Todos.
que é que, portanto,
Tu
continuas a gostar?
achas.
Estou viciadíssima.
Não está. Acho que está melhor ainda do que. Porque, entretanto, é maravilhoso perceber como eles vão semeando coisas no argumento e de repente a gente perceber por onde é que aquilo pode ir.
Hi. 늦었어. 유부남이야. 한 5년 빨리 나타나지 그랬네. Go away 하렴.
Aquilo vai dar para thriller e para
Sim.
manobras de bastidores dentro daquela família. Havia personagens por quem eu não dava um tusto e que se estão a revelar maravilhosas. A relação deles é super intensa, a química deles é dos atores principais
Sim.
é maravilhosa e não vai ser fácil. Portanto, eu temo que aquilo se torne de facto de um reinado de lágrimas a partir de
Sim.
determinada altura.
Foi tudo ladeira abaixo um bocadinho mais cedo, né? Não esperaram pelo 11, já foi tudo um bocadinho ladeira abaixo a esta altura.
Até
Já
já
estamos
houve
a
umas
sofrer,
beijocas,
não
até
é?
já houve umas beijocas à série e ainda nem chegámos ao quinto episódio. Mas sim, estou a gostar imenso. E entretanto, no meio desta coisa toda, caiu-me do céu aquela coisa chamada Chicken Nugget. Chicken Nugget.
Um nome muito americano, não é? Então, que drama.
O nugget dos coreanos é mais parecido com as nossas almôndegas. Basicamente, há uma miúda que entra numa máquina e se transforma no chicken nugget, num nugget, daqueles que vamos comprar ao drive-in ou que compramos congelados no supermercado. Que história há de ser esta? Em toda a internet, quando se falava de chicken nugget anunciado na Netflix, o que aparecia era um imenso WTF. E na
E o
verdade.
trailer é um grande WTF, pelo menos.
E tinha que se ver. E de repente, aquilo é muito bem feito. Tu já me disseste que não, em privado, que o que viste na internet foi gente a dizer mal. Eu na internet só vi gente a dizer bem. Aquilo é. Deixa-me mostrar-te o genérico, só para teres aqui a perceção do género de coisa que estamos a falar. E que basicamente há de ser isto. Estás a perceber claramente que isto é uma cena muito psicadélica.
Sim, muito.
E a onda é toda esta? Nós estamos aqui numa espécie de K-drama em versão punk, quase anos 70, e que faz lembrar muita coisa que nós conhecíamos. Isto é o princípio, não vale a pena mostrarmos os detalhes todos, mas é, não é tão mau que é bom, é bem feito, tem um tipo de comédia difícil, aquelas coisas que nós costumamos ver às vezes muito slapstick nos coreanos, mas funciona muito bem. Aliás, os atores principais, aqui aparece, por exemplo, a Kim Yoo-jung, que era a mãe, contracenou agora no My Demon, é uma das mulheres mais, uma das atrizes mais bonitas da Coreia, está ali no top 5 provavelmente. É de resto uma child star, ela começou muito novinha a fazer novelas. Sim. E K-dramas. Há imagens dela para aí com 5 anos, talvez menos. A gente nunca tem certeza da idade delas.
Da idade delas,
as, as coreanas são extraordinárias nesse aspecto. Eu já vi coreanas com 50 anos que a gente ficou aí. Não pode ter 50. Tem 50 anos e às vezes até tem mesmo mais. O ator principal, que não é um galã de todo, não é o sonho estético de nenhuma mulher, mas é um tipo muito conhecido dos musicais e das comédias negras. Ou seja, nós estamos a falar de uma coisa que não é o Tim Burton, não chega a esse nível, mas é muito bem disposto. Os episódios são curtinhos, vêm-se, os 10 episódios vêm-se no instante, porque duram quase todos. Sim. Menos de meia hora.
Pai, meia hora, então são curtinhos mesmo. É metade do que é costume.
Basicamente, há ali uma máquina que não é uma máquina do tempo, é uma máquina que transforma objetos. E a miúda entrou lá para dentro e transformou-se num chicken nugget. E eles querem salvá-lo. O pai
o tipo tem por um crush, não é?
Por ela, querem salvá-la e recuperá-la. Porquê é que esta máquina existe? De onde é que vem esta máquina? Eles conseguem fazer ali uma incursão no Império Joseong. Eles conseguem fazer paródias ao Interstellar. Aparecem imensos atores e cantores de K-pop a fazerem cameos e papéis que não eram supostos, que estão ali, aparecem ali de repente. Percebe-se que eles tiveram um gozo brutal a fazer aquilo. E, portanto, se conseguirem resistir à estranheza nos primeiros 2 episódios, é absolutamente viciante e muito divertido. Eu gostei do Chicken Nugget porque é uma lufada de ar fresco, não tem nada a ver com a pobre da atriz que está num casamento de conveniência e que depois o irmão do seu noivo lhe quer lixar a vida e depois afinal acaba por se apaixonar por ela. Ou no Queen of Tears, a filha do... Não tens nada dessa história. Posso lhes dar uma dica, não é spoiler porque se percebe pelo genérico, eu guardo e tenho os cabelos em pé, e posso lhes dizer, são aliens. É a explicação para o Chicken Nugget. Estás a ver o rapazinho da outra coisa. E basicamente foi esta é a minha história. Okay. Vamos à música?
Vamos à música, sim.
Então, e se calhar na música íamos começar por falar. Estavas-me a dizer que o ator principal do Wedding Impossible passou por Portugal.
É verdade, passou por Portugal em dezembro.
Também os miúdos aí da música que são a coqueluche do momento à falta de BTS vieram cá gravar um vídeo.
É verdade, os Riz vieram cá gravar um vídeo em Lisboa. É localizações...
É Riz ou Rise?
É uma boa questão, porque tem 2 Is e 1 Z. Portanto, eu fiquei um bocadinho na dúvida.
Eu acho que no Music Bank
é Rise.
É aquela terminação que os coreanos fazem em todas as palavras em inglês, que acaba com eles chamam-nos Rise, mas Rise. Não tenho a certeza também. Agora estava a perguntar-te com genuína curiosidade. Mas pronto, os Rise ou Rise
estiveram em
Portugal,
ser.
Lisboa. Eu vi imagens deles no Chiado.
É verdade. Há várias imagens. Há uma deles a filmarem, portanto, a gravarem atenção um bocadinho de, muito pouco da coreografia que eles estão a fazer. Há também depois alguns vídeos só deles a passarem no chiado. Mas entretanto eles foram acusados de imitar as New Jeans. Foram as primeiras a gravar em Lisboa, a vir a Portugal a gravar. E portanto foram acusados de as imitar não só por estarem a gravar em Lisboa. Eu espero que isto não demova outros de virem gravar cá. Nós queremos é recebê-los a todos. Mas também de usar as mesmas manobras de marketing, porque estes vídeos que nós vimos deles a gravarem na rua, de serem vistos no chiado, são semelhantes aos vídeos que andaram a circular das New Jeans quando elas estavam a gravar cá, com ângulos semelhantes. E foi também manobra de marketing, portanto não foi alguém que por acaso viu as New Jeans ou por acaso viu os Rise, não, foi portanto, tudo programado, pensado para ser viral.
Eles não são da mesma produtora, do mesmo estúdio.
Não, da mesma agência. Eles são da SJ e as New Jeans são da Hyde, se não estou em erro, acho que são. Mas os seus fãs não perdoam. Acho que já tinham encontrado nas músicas lançadas pelos Arise também e pelos music videos. Nós antes chamávamos videoclipes, mas acho que agora já não se usa, não é? Os MVs, music videos, que já tinham encontrado as semelhanças de outras músicas e, portanto, esta pequena picardia entre fãs já tem acontecido. Como eu estava a dizer, só espero que não demovam outras de virem chamar a Portugal. Nós queremos é que eles gostem muito de nós, que é para começarem a dar concertos cá, que é coisa que não, isto não acontece assim com tanta frequência.
Mas os preços são proibitivos.
É verdade.
Já não tenho fé nenhuma. Eles são muitos. Portanto, arranjar ordenado para aquela gente toda custa caro. E isso cai-nos necessariamente em cima de nós, os consumidores. E não acredito que a coisa vá mal por aí. Agora que eles venham cá gravar, tudo bem, quando as New Jeans vieram gravar a Lisboa, fizeram mais por nós do que qualquer grande superprodução de cinema que por cá tenha passado durante meses a fio. Ainda hoje, as imagens da Lisboa mais colorida que alguma vez vi continuam a passar por toda a internet e a circular por todo lado. Ficámos a dever muito à passagem das meninas por cá. Estás mais descansada.
Eu estou, mas antes de falarmos disso, estávamos a falar em Lisboa e eu penso que foste tu até que me mostraste um vídeo que ainda há pouco tempo foi referido o bronze de Portugal. Por causa da maquilhagem, pronto, da Daniel. Do bronze de Portugal. Portanto, é
a Daniel com uma cara extremamente branca e de repente fazia assim de lado e parecia que tinha uma máscara.
Dava-se a diferença.
De hidratação posta. A maquilhagem não chegou para tapar o pescoço e o claro bronze que ela tinha, sendo que elas tinham queixado muito, era do vento. Elas apanharam em maio do ano passado, quando gravaram, em março, uma ventania, olha, uma ventania violenta e aquilo foi, terá sido, entre o calor e o vento, aquilo foi difícil para elas, sendo que elas tinham acabado de vir de Barcelona, onde estiveram a gravar o Attention, salvo erro, outro clipe, mas que foi gravado em Brasil. Elas fizeram aqui um tour e andaram a gravar umas nos países, outras noutros e por aí fora. Estava-te a perguntar se estavas descansada, porque agora já sabes que o V não se foi embora nem acabou nada, né? Aquele friend end que deixava as army todas, tinha deixado as army todas em pânico, nada se concretizou.
Não, eu confesso que desde a minha parte não estava muito preocupada, só uma árvore tranquila, não acreditava que a anunciar um
cantor, fim. Quando o nosso cantor favorito começa a dar importância ao end na letra, nos clipes que mostrem por aí fora, as pessoas começam, ainda por cima, quando todos irem para a tropa, as pessoas começaram a temer que o pior fosse.
Sim, houve muitas armas preocupadas, eu confesso que não estava assim tanto, porque já sei como é que eles são muito bons aqui nestes fazer jogos e prender a atenção e na expectativa, e precisam de fazer porque eles estão todos no exército e, portanto, o que fazem para terem grande hype, precisam realmente de criar a expectativa. E na verdade a música fala sobre mix, que querem deixar de ser amigos, mas para passar a ser mais, portanto, não vai chateando-se com ninguém, não se vai embora. É uma música mais ou menos de amor. O videoclipe, o músico Fido, peço desculpa, eu sou muito. Nasci nos anos 80, isto passa-me lá. Às vezes sabe essas expressões antigas. Sinto-me geriátrica, quase.
Vamos mudar de assunto.
O music video está muito, muito giro, muito engraçado. Dá uma sensação de ter sido filmado alguns no Reino Unido. A atriz que eu trouxera com ela é também uma atriz, penso que é inglesa. E está interessante, pronto, é mais uma, não diria uma obra de arte, porque não chega a tanto, mas é diferente do que eles fazem. É interessante ver que se cada um deles é separado, tem uma personalidade completamente diferente do que eles apresentam musicalmente todos juntos. Portanto, as fãs podem todas respirar de alívio, está tudo bem, ele continua no exército. Vai sair em junho o Gene, vai ser o primeiro a regressar, vamos ver o que é que ele nos vai trazer. O Gene tem uma música com os Coldplay, eu ainda estava aqui na expectativa, com esperança, quem sabe, de ele vir atuar com os Coldplay, mas acho difícil vir a Portugal de propósito. Mas quem sabe, uma surpresa, era gente, foi gostar.
Eventos de agenda, tu queres-me falar por escrito, não é isto? Foi a propósito das cartinhas que falámos nos episódios anteriores, das atrizes e das cantoras de K-pop a pedirem desculpa por escrito nos Instagram.
É parecido.
Então?
O Museu do Oriente vai ter uma oficina de caligrafia coreana. A 18 de abril. A mostra de cerca de 3 horas, tem um custo de 30 euros e vai dar a conhecer os materiais, as técnicas utilizadas na caligrafia coreana, aquela que é feita com os pincéis. Portanto, e que eu já tive a oportunidade de ver fazer.
Mesmo.
Exatamente, mesmo ângulo pintado. E eles vão ensinar uma frase curta e também a escrever o próprio nome. Vão ainda, quem participar vai poder ainda aprender a fazer tinta, porque é feito com uma barra.
Isso é giro.
E fazer tinta de maneira tradicional, portanto acho que é interessante para quem tem interesse pela cultura coreana. Acho que está aqui uma oportunidade de gira, são apenas 3 horas.
Acho muito engraçado.
Sim, e eu gostei realmente de ver isto surgir. Eu disse, isto é perfeito para falar e quem sabe para eu ir fazer. Estou mesmo muito curiosa. E o portaço era para ter trazido para mostrar. Porque eu já tenho dois nomes, tenho os nomes dos meus filhos escritos em Angul e realmente é muito bonito, é muito engraçado.
Na última festa coreana em Lisboa, no verão, havia umas aulas de caligrafia coreana também, se bem me lembro.
Eu não participei nas aulas, mas fui lá pedir os nomes para decorar os quartos.
Por falar em cultura coreana, não é?
Sim, o que é que estás a ver?
Adivinha.
Essa.
Mostra.
Eu conheço essa garrafa verde.
Falaste disso no episódio zero também.
E se a gente vê muito... esta garrafa verde. E quem vê que é a dama já conhece esta garrafa verde.
Isto aparece muito... O meu sonho quando eu voltar à Coreia é uma coisa que eu não experimentei da última vez, mas quero mesmo encontrar uma porta no meio da rua. Aquelas barraquinhas de plástico.
Sim.
E quero mesmo sentar-me a beber um soju e a comer um teobok e street food. Porque já não há paciência para... Claro que há paciência, é maravilhoso. Mas agora toda a gente descobriu subitamente os barbecues. As carnes grelhadas que são maravilhosas, as marinadas coreanas são deliciosas. Mas eu quero mesmo a cena dos K-dramas. Quero aquela comida de rua, quero... o gajo que já está tonto ali na mesa do fundo E esta coisinha do soju. Não sei fazer as bombas de soju misturado com cerveja, que é uma coisa muito
podemos
comum lá
trazer
também.
Isso um dia deste.
Mas tenho aqui coisinhas boas. Tu mostraste-me claro. Essa coisinha. Quantos graus é que isso tem?
Isto tem 17 graus. E o de morango tem 12 graus.
Isto engana. Eu devo dizer que eu acho um bocado difícil que se apanhe uma bebedeira com estas coisas. Mas este tem 25 graus. Este é o soju 25. O soju.
Este é o soju da rapariga que trabalha no centro comercial e o teu é o do Chebon.
Não, o Chebol
Não, do
devem ter,
Chebol não.
são raras e são difíceis. O Chebol deve ter um 50, que
Sim,
são muito
existem
raros.
mais fortes.
Isto faz às vezes do. Tanto faz às vezes do saquê dos japoneses, que pode ser ali bebido à refeição, mas tendencialmente é mais um bagaço que se come com os
É
trebós, com
isso
os
que quer dizer,
trebós, que será
nós
com os
chamaríamos de
búzios.
um bagaço, provavelmente, né? Acho que se olhando para as bebidas portuguesas, eu acho que se fosse se equipararia ao bagaço e à
É por aí, eles
cachaça
também acham o
brasileira.
vodka. É, e às vezes eles mencionam o vodka também como exemplo. É vodka quando estamos lá está, a falar de 25 graus. Um
25
vodka
graus,
tem
sim.
40. Mas eles apanham, eles andam no nível de um vinho pesado. Mas, como dizer, continuo a achar que não se apanha a bebedeira. Aquilo escorre. Ao
Eles bebem
princípio parece.
muitas.
Ao princípio
Pelo
parece
menos nos
remédio.
K-dramas,
Eles
eles bebem muitas.
começam a escorregar pela mesa abaixo à terceira garrafa, não é? Mas
Depende da
não.
velocidade, talvez também, do que comes e do que não comes antes de beber.
Pois, eles também comem levezinho, e pode ter a ver com isso. Mas é uma bebida que sugiro que provem. É claro que nós gostamos. Nós somos coreanos honorários, né? Somos fãs
Sim, eu tenho
da
mais uma
cultura.
razão pela qual eu gosto.
Então.
Pelo menos a minha experiência até agora, que não dá ressaca. Isso é uma coisa realmente boa numa bebida
Não dá,
alcoólica.
dependendo daquilo com que o misturas, não é?
Até agora não tive razão de queixa. Já agora, só para te dizer aqui umas coisas sobre o que é o soju, vou explicar um bocadinho. Então, este soju é uma bebida destilada de arroz. Houve uma fase de escassez de arroz na Coreia, então passou a ser feita de trigo e de cevada. Mas depois voltaram a fazer técnica tradicional, apesar de haver empresas que o
Não é um vinho, é uma
fazem.
aguardente de arroz.
Desculpa, sim, é uma bebida destilada
Vinho é uma aquiólica que também
é
tem
uma
ali dentro.
maquiolet. É uma bebida destilada de arroz, como se voltou a ser feita de modo tradicional para algumas empresas, depois de terminar essa fase de escassez. Até 2021 era a bebida destilada mais vendida do mundo. Não sei se mantém o trono, mas é uma bebida que surgiu no século XIII, em 2021 ainda ser a bebida destilada mais vendida do mundo é qualquer coisa. Eles acho
É
que vão
óbvio.
beber bastante na Coreia do Sul. Se calhar é o motivo que tu dizes, não é? Que como
Mais
não é
popular
uma.
só a cerveja,
E como
basicamente.
não é assim tão forte, ele põe um problema na quantidade muito grande. E eles fazem tendencialmente a mistura.
Homens e mulheres.
Sim.
E é
Fazem a
uma
mistura que eles
presença
chamam
obrigatória.
bomba, não é?
É bom, misturam cerveja
Com
com
soju.
um cálice de soju. E depois há imensas maneiras de fazer, e eles conseguem às vezes fazer um remoinho dentro da garrafa. Eu por acaso acho que estraga o sabor do soju e estraga o sabor da cerveja.
Mas
E não
supostamente
sei,
tens
não
que
sei porquê.
fazer, disse a regra, que para beber soju tu tens que. Porquê? Porque antigamente, agora já não acontece, não é? As coisas são feitas em fábrica, mas no tradicional ele ficava com pé. E era por isso que se ganhou esse hábito de se fazer. E há
E sabes
também.
daquelas tradições que implicam que à frente de mais velhos e em sinal de
Era isso
respeito,
que eu tinha pedido para
bebes.
explicares também o servito,
Bebes sempre
sabes?
de lado.
A não
E
fechar os dentes, não é?
serves, é o mais novo que serve. As pessoas servem-se mutuamente, a começar pelo mais novo que serve o mais velho. E agarra-se sempre na manga, que é uma referência antiga ainda à manga. Não são os kimonos. Mas são os trajes tradicionais coreanos e, portanto, agarrava-se na manga para a manga não cair, os ambocos, a manga não cair dentro do prato. Portanto, ainda hoje, quando se serve o soju, aliás, ao contrário, portanto, eu estaria a servir, quando serve soju, agarra-se, segura-se a manga. E depois, quando se bebe, as mulheres, por norma, tapam a cara quando estão a beber ou a comer, mas isso é feito em sinal de respeito para com qualquer mais velho que esteja presente na mesa, e no mínimo bebem de lado.
Sim, o
E é
mais
isto,
novo serve
basicamente.
todos. Normalmente, se forem várias pessoas, normalmente o mais novo serve todos e o mais velho serve o mais novo depois.
Os mais velhos nunca se servem a si próprios,
Não, é
e é
sinal de
suposto terem
respeito
sempre.
pelo mais
E é
novo.
suposto terem sempre o copo cheio.
Exatamente.
portanto, ninguém lhes deixa o copo vazio.
E é muito aceito socialmente beber.
Eles têm problemas, eles têm problemas com, graves com alcoolismo.
Eles retratam muito isso, na verdade. E faz muito parte da vida profissional.
Mas com, de uma forma que não é pacífica. Há cada vez mais pessoas a queixarem-se com a forma como os K-dramas chega a parecer que promovem o beber muito. Eles não têm a cena do que têm os nórdicos na Europa, por exemplo, de ir beber até perder a consciência às sextas-feiras à noite. Eles fazem isso durante a semana toda, sendo que não é necessariamente perder a consciência, mas bebem muito e andam aos tombos pela rua fora, sobretudo as gerações mais velhas. É pá, mas para aquilo que eles trabalham e para o pouco tempo que eles estão em casa, eles têm que se divertir com alguma coisa.
E faz parte da vida profissional. É muito comum as equipas serem depois a ver e até visto por vezes de
como o falta patrão de respeito. Tem que pagar. Se o patrão tem que pagar regularmente uma refeição aos empregados todos, um team gathering.
Isso, se o empregado não aceitar, portanto, fazer o brinde de beber, porque já bebeu muito, porque acha que não pode beber mais, é mal visto. Portanto, são quase forçados socialmente a beber e acompanhar o patrão enquanto o patrão bebe. Portanto,
não tanto por aí, mas era aquilo que eu dizia, que te tenho dito sempre, acho que em todos os episódios temos falado disto. Eu acho-os muito parecidos connosco. Não é tanto a cena dos team dinners e dos jantares oficiais da empresa, mas a maneira como eles resolvem tudo à mesa, a importância que a refeição tem e o convívio à mesa tem. Os K-dramas têm sempre cenas à mesa, e se não for o Teobok e a referência ao kimchi e por aí fora. A refeição para eles é um ritual tão importante como para os portugueses. Nós fazemos tudo à mesa. Nós discutimos tudo à mesa. Nós resolvemos a nossa vida à mesa. E os coreanos também. Eu acho, quanto mais sei sobre eles, mais os acho parecidos connosco. Na maneira de estar, na socialização, na forma como se dão uns com os outros e os rituais que têm pelo meio, de uma forma, obviamente, muito mais emblemática, no caso deles. Eles até são uma civilização jovem, comparativamente connosco, portanto, eles viveram numa espécie de idade média.
Eles tiveram muitas ocupações, não é? Sim, eles sofreram muitas ocupações e, portanto, não é assim há tanto tempo que se estabeleceram, portanto, a identidade deles se estabeleceu. No entanto, são muito fortes em costumes.
Em plena Segunda Guerra Mundial, eles ainda tinham uma vida basicamente medieval. E depois tiveram a Guerra das Coreias ali no meio, portanto, eles acordaram para a vida, digamos assim, ou para a vida democrática, ou como nós a conhecemos, já ali nos anos 70, portanto é complicado.
Mas são de muitos costumes e são bastante, bastante conservadores e muito ligados à tradição. Portanto, apesar dessa identidade ter estabelecido finalmente um pouco mais tarde, eles são muito agarrados a alguns costumes, aliás, alguns que até ficaram, não é? Tanto da China como do Japão. Não sei,
ainda há pró-japoneses vivos. Sim. Pessoas que defendem, e isso é uma polémica que surge em alguns K-dramas de vez em quando, as pessoas que defendem que a Coreia ainda devia ser do Japão, e por aí fora. Mas essas são questões mais pesadas.
Sim.
E que acho que fogem aqui à
Mas posso, à posso acrescentar aqui, por causa dessa do Japão, só uma curiosidade. O Brasil colocou no dicionário a palavra dorama. No Brasil usa-se dorama para referir a todo o tipo de dramas asiáticos.
Dorama, drama, drama.
Pronto, mas a origem da palavra é japonesa. E há, ao que parece, pelo que eu digo, acho que várias pessoas da comunidade coreana que vieram reclamar que não queriam essa associação, portanto, preferiam a utilização de K-drama em vez de dorama, por causa exatamente do conflito entre os dois países, que não é assim tão afastado como isso, que ainda há pouco tempo estiveram chateados outra vez, E portanto, só que eu tive tudo curiosidade, a palavra entrou, porque iniciou a dimensão, não é? O quão forte são
Agora
os
deste-me
dramas
vontade de
coreanos no
falar do Song of
Brasil.
Bandits, mas já não temos tempo. O Song of Bandits, que é uma coisa perfeitamente. Há bocadinho estava a falar do Chicken Nugget e do Tim Burton. O Song of Bandits é o Tarantino, melhor, o Robert Rodriguez da cena, e vale bem a pena espreitarem a série, que estamos ansiosos à espera da segunda temporada. Vale bem a pena espreitarem a série, porque é muito bem feita e tem isso tudo que eu estava a falar: o Robert Rodriguez e os Tarantinos e o Gore. É uma cowboyada feita na Coreia, mas no, nos tempos em que o Japão tinha invadido a Coreia. E é muito engraçado, é uma série muito bem feita, com atores de luxo, tudo nos trincos. Maravilhoso mesmo. Acabamos.
Acabamos.
Sim?
Sim. Voltamos para a semana.
Então,
Estamos nas redes do costume.
Agora sim, já temos as redes a funcionar a sério,
Sim.
portanto vão passando pelos Instagrams, pelos Facebooks, pelos TikToks. A Márcia e eu vamos tentando rechear aquilo com assunto à medida que eles nos forem aparecendo. E
Exato.
portanto, a todos, um anho e até para
Anio.
a semana.
É para a esfera.